Resumo da semana: o Lula apoiou um ditador, duas organizações terroristas, lançou cartinha junto com dois políticos ligados ao narcotráfico e cortou 15 bilhões de reais do orçamento para evitar tomar o impeachment. Sextou. Vamos lá, pessoal. Desculpa que não teve vídeo ontem. Ontem eu tava voltando de BH pra cá. Eu viajei pra lá dia 31 e dia 1 eu fiquei dirigindo o dia inteiro, trazendo o carro da minha namorada e tudo mais. Então ontem não teve vídeo. Tô um pouco melhor aqui das perebas, mas. Ah, vamos ao que tá acontecendo. E obrigado pelo pessoal que tá gostando dessa série de vídeos aqui. Teve um resultado legal. Vamos continuar. Gostei. Primeiro, Estadão. Lula insulta democratas e envergonha o Brasil. Notinha do editorial. Da opinião do Estadão, repreendendo o Lula pela fala de que não tem nada de grave, nada de normal acontecendo na Venezuela após a fajuta vitória, fraude do ditador companheiro Nicolás Maduro na eleição do domingo passado. O Lula desrespeitou profundamente todos os venezuelanos que lutaram pela democracia e. Tá bom, Estadão. Não, obrigado. Assim, ok. O Lula está passando por pano para o Maduro, tá quieto, desapareceu. O Boulos também, aliás, algum jornalista pode, por favor, encontrar o Boulos e perguntar para ele o que, que ele acha da fraude na Venezuela? Eu gostaria de entender. Agora sim, Estadão, se vocês vão lá e publicam assim uma opinião do editorial dessas, que já não é a primeira, inclusive teve outra também batendo no Lula e tudo mais. Mas se vocês continuam defendendo censura, se vocês continuam. Dando espaço para malucos assim, do que adianta? Porque assim, se vocês falam tudo isso, mas chega 2026 e apoia o Lula de novo, o que que muda? Sabe, eu preciso conseguir acreditar que quando o TSE chegar lá em 2026 e proibir falar que o Lula apoiou o Maduro, que isso vai acontecer, gente. Eu preciso acreditar que o Estadão vai condenar isso. E eu não acredito. Ou outra coisa, Estadão, vocês são um grande jornal. Vocês têm essa opinião, ok, legal, correta, de que passar pano pra farsa do Maduro é envergonhar o Brasil. Vocês vão fazer um pente fino na redação e encontrar todos os socialistas, todos os comunistas que acham que tá certo o Maduro, que não foi golpe nada, que tem que fraudar mesmo, ou que é tudo uma conspiração. Vocês vão fazer um pente fino e demitir todo mundo que acha isso? Não vão. Assim, obrigado por essa notinha, mas eu sei que não vai muito mais longe do que isso. Outra coisa, foi manchete isso aqui. Uma economista do BNDES, formada na Unicamp, lógico, estava na Venezuela durante a fraude do Maduro e comemorou: ah, vitória! Demitida. Tá bom, ok. Legal, não, eu acho perfeitamente justo que seja demitida por isso. Mas aí a minha pergunta é, de novo, vocês vão dar um pente fino no BNDES e encontrar todo mundo que acha que o Maduro tem que dar o golpe mesmo, que não foi fraude e tudo mais, e vão demitir todos ou vão demitir essa porque ela foi pega? E o que a gente precisa começar a perceber também é que isso aqui, gente que acha isso, tá pra todo lado, tá? Quando foi o Lula apoiando o Hamas, por exemplo, quando foi ele passando pano lá, comparando Israel com os nazistas e tal, a gente viu que tem grandes setores da esquerda e tem grandes setores do jornalismo que concordam, que ficam passando pano pro Hamas. E a gente percebeu que essas pessoas existem, e elas dão aula para os teus filhos, e elas estão dentro de várias outras organizações do Estado. Também tem gente que acha que o Maduro fraudar a eleição tá certo, é bom, é bonito, e pode estar dando aula pro teu filho. Presta atenção nisso aí, cara. Presta atenção nisso aí, porque pode estar tá acontecendo. E assim, cara, eu acho que com tudo que tá acontecendo, de fato a gente vai ganhar as eleições em 2026 por a gente, eu quero dizer assim, a direita liberal. Pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, sei lá. Eu acho que a preço de hoje o Lula vai perder. Gostaria de saber, quando isso for acontecer, o que que o Estadão vai fazer, né? Eu acho que eles vão fazer ali de novo. Mas eu acho que na próxima legislatura a gente vai ter que, entre várias coisas, regulamentar a demissão por incompetência de funcionário público. Demissão por baixa entrega por não trabalhar direito. E eu gostaria que tivesse uma cláusula lá dentro para demissão sumária de funcionário público que expressar opinião a favor de organização terrorista ou de golpe. Então, assim, funcionários públicos, todos os níveis. Que estiverem apoiando isso aqui, eu acho que tem que ser demitido. Sumário. Não tem. Não cabe. Vamos ver se a gente vai ter essa discussão lá na frente. E vale lembrar, a gente vai ter também agora, dia 9 de agosto, muito em breve, a Conferência de Escola Austríaca aqui no Brasil. E é importante a gente fazer isso porque, assim, cara, esse pessoalzinho aqui vai continuar se formando, tá? Jornalista que solta notinha defendendo Maduro vai continuar se formando. Se a gente não também pesquisar, se a gente não também se formar, e eu sei que é hipocrisia mesmo porque eu não sou formado, mas se vocês também, a gente não conseguir treinar isso aqui, colocar a gente técnica lá para discutir isso, vai ficar WO pra eles e ferrou. E falando de WO pra eles e ferrou, também preciso lembrar vocês que a minha vaquinha pra campanha de vereador aqui em São Paulo está aberta. Vocês podem ajudar. Nós estamos a torno de R$ 35 mil de distância de ser a maior vaquinha do Brasil. Hoje eu sou a segunda maior e a maior de São Paulo. Mais 35 mil aqui eu vou para primeiro lugar. Você pode falar, ah, tá muito longe já. Estamos em 65, quase. Aliás, será que já deu 65 da outra vez? Eu atualizei. E bateu. Não. Ah, é que eu atualizei agora há pouco. Bom, mas enfim, quem quiser ajudar, tá aí. E em breve começa a campanha também. Então, se você quiser ser um voluntário, também tem um formulário aqui na descrição pra você poder me ajudar. Seguiu! Essa aqui foi absoluto. E assim, eu não. O Maduro falou, spoilers, né? Tá aqui. Que o Elon Musk hackeou o sistema eleitoral venezuelano, impossibilitando divulgação das atas. Vale lembrar, a oposição já divulgou as atas, tá? A gente já sabe que foi fraude. Mas vamos lá. Deixa eu ter que subir o volume aqui. Vamos adiante.
Propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo
Está chamando
atacado
Rússia
y en
China.
especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país. Pero ya se ha pedido la asesoría, porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk, ha propuesto.
É isso aí, galera. Ele meteu essa. CNE não consegue divulgar as atas da eleição, que a oposição já divulgou e provou que o Maduro perdeu. O CNE não consegue publicar porque o Elon Musk hackeou o sistema e aí ele vai pedir ajuda da Rússia e China para fazer funcionar. E o Lula tá apoiando isso aqui, tá? Tá apoiando. Que depois de notinha do PT, depois de notinha de todo lado, depois de falar que não teve nada de anormal, senhores. Só falta alguém fazer uma denúncia de ai, fake news, porque como ele não falhou. Ah, vá se ferrar. Enquanto isso, a notícia está um pouco defasada ainda, é de 31 de julho, então de anteontem. 16 mortos já na Venezuela por causa dos protestos. Não é por causa dos protestos, é por causa das forças de segurança do Maduro atirando na população que quer que os votos sejam respeitados. E esse aqui é o tamanho dos protestos, e o PT apoia isso aqui. O PT apoia isso aqui. O PT acha que tá tudo bem. Outra. ONG na Venezuela diz que Maduro tá prendendo protestantes nas ruas da Venezuela e que pessoas até sem ligação com os protestos estão sendo detidas. E é assim que você faz uma repressão de protestos. Você prende todo mundo, tortura todo mundo, prende aleatoriamente e fala, cara, quem respirar ou olhar, quem não tiver abertamente apoiando, vai de jaula e vai de tortura. E é isso que está acontecendo agora. Então a esquerda brasileira que tá apoiando isso aqui, tá apoiando esse tipo de coisa. A esquerda brasileira que tá quieta deve ser presumida que está apoiando isso aqui até falar o contrário. Porque os caras ficaram a história inteira apoiando Hugo Chávez, a história inteira apoiando Maduro. Aí Maduro vai lá, frauda a eleição, mata um monte de gente, prende a oposição e os caras ficam quieto. Você tem que presumir que é apoio até eles falarem alguma coisa. Então, por favor, algum jornalista ache o Boulos e pergunte: Boulos, o que você acha disso? Você vai condenar? Não vai, né? Tá bom. Ah, mas não tem tanta gente assim e tal. Tem. Não bastou dois jornalistas do Globo News, e não foi nenhum depois do outro assim, tipo, papapá. Foi no dia seguinte. Primeiro, um asno lá falou que o Maduro é conservador. Ele tá aliado a militares, tipo União Soviética. Depois veio o asno do Guga Chakra falou a mesma coisa. Não, porque é um regime que não tem nada de esquerda. Aí vem outro jornalista agora do Poder 360, Jânio de Freitas. Esse cara já tem 92 anos de idade, já tá gagá completamente. Mas tá lá, faz um artigo dizendo que o Maduro é de direita. Por quê? Porque, primeiro, que o que ele fez de proibir a Corina de concorrer é igual, né, como aqui em 2018 prenderam o Lula. E prender o Lula para não concorrer, coisa de direita. Então, por que o Maduro foi lá e não deixou a Corina concorrer, e isso é coisa de direita? Ele é de direita. Lógico. Lógico que é impenetrável. E outra, o cara ainda nem escreve que nem gente, né? Maduro desencadeou o receituário de atemorização e punições ilegais, com inovações, abastecer carro de opositor, vender sanduíche, refrigerante, não sei o que, não sei o que. Maduro, vulgaridades que deram. Vulgaridades assim deram em castigos físicos e prisão usuais e documentadas. São conhecidas as ideias que levam isso. A arbitrariedade repressora, de fato, distinguiu Maduro de Chávez. Então, Chávez era perfeito, nunca errou. Agora, por que o Maduro manda prender, manda matar, manda torturar? E isso não é de esquerda? Maduro é de direita, porque quem manda prender, matar e torturar é a direita. Portanto, Maduro é de direita. Jamais é incompatível com a esquerda fraudar uma eleição, perseguir sua oposição, mandar matar e mandar torturar. Então, por exemplo, China não é de esquerda. União Soviética não é de esquerda. Coreia do Norte também não é de esquerda. Esse é um jornalista. Ele está trabalhando na redação de um jornal que é até respeitável. O Poder 360 é razoavelmente respeitável, não é uma folha. E tá aqui. Vai ser demitido? Não. Então, assim, de novo, Estadão. Ai, o Lula insulta os democratas e não sei o quê. Vai fazer um pente fino para encontrar asno tipo isso aqui e demitir todo mundo? Enquanto isso, o Brasil soltou uma notinha. Junto com Brasil, Colômbia e México, pedem uma solução via institucional na Venezuela. Nota oficial conjunta dos três países. Os governos do Brasil, Colômbia e México divulgaram uma nota nessa quinta-feira pedindo que o impasse em torno das eleições. Não foram eleições, foi uma fraude, não há impasse. Não há impasse. O Maduro perdeu. Tá provado. Não existe impasse. Seja resolvido pela via institucional. A via institucional é o Maduro. Então vocês estão pedindo o quê? Que o Maduro entregue os dados? Ele tá mentindo falando que o Elon Musk hackeou as eleições. Não tem! É uma ditadura. Não há instituições. E é canalice escrever isso. Eles sabem. Eles sabem, é canalice escrever isso. As controvérsias sobre o processo eleitoral, não há controvérsia. Não há controvérsia. Está provado que o Maduro fraudou. É que nem dizer assim, a controvérsia da Terra plana. Não existe controvérsia da Terra plana. O princípio fundado da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Está verificado. O documento foi publicado após uma conversa por telefone nessa tarde entre os presidentes do Brasil, Colômbia e México. Os governos afirmaram que seguem acompanhando com muita atenção o processo de escrutínio dos votos. Não teve processo de escrutínio. O CNE não publicou. O que teve foi a oposição que publicou, então eles podem estar falando disso. Fazendo os chamados autoridades eleitorais da Venezuela para que avance de forma expedita e divulguem publicamente os dados agregados por meios de votação, que estão publicados, a oposição já publicou. E o Maduro já falou que não vai publicar. Pediram que todos os autores políticos e sociais tenham cautela e contenham suas manifestações e eventos públicos para evitar mais violência. Então, o quê? É pra Corina parar. Eles estão pedindo que a oposição, que provou a fraude, pare de protestar. Isso aqui é o Lula, tá? Isso aqui é o Lula pedindo. A oposição. Ah, eu sei que vocês provaram que é uma fraude, não sei o que, mas fica quieto, pô. Pode ser que morra. Porque assim, se vocês, tipo, provarem que teve uma fraude e daí forem se manifestar, aí o Maduro vai atirar em vocês e vai morrer gente, pô. Aí não, então vocês podem parar de reclamar. Tem absoluto respeito pela soberania do. Ah, vai. Vale lembrar. O presidente da Colômbia teve o filho dele preso por lavagem de dinheiro. E preso, ele depôs e confessou que tinha dinheiro de narcotráfico na campanha do Petro, atual presidente da Colômbia. Junto com o qual O Brasil fez essa notinha. Então, Lula e um presidente eleito por dinheiro do narcotráfico. Vale lembrar, narcotráfico hoje é 10% do PIB da Venezuela e 25% da cocaína do mundo tem origem ou passa pela Venezuela. Então, o Brasil, junto com um presidente narcotraficante, fez uma notinha defendendo a Venezuela. E o AMLO, presidente do México. Existem indícios bem fortes de que o narcotráfico mexicano ajudou a financiar a campanha do AMLO, atual presidente do México, vai ser sucedido por outra presidente também comunista. Existem indícios que o narcotráfico ajudou a bancar a campanha do AMLO num acordo de que ele ia aliviar para os caras. Então, Lula, com narcotraficante e outro narcotraficante, soltaram notinha em defesa do Maduro, narcotraficante, pedindo para a oposição parar de fazer protestos e reclamar que teve, né? Pô, é uma fraude, gente. Poxa, que coisa, né? Porque, né, isso aí pode resultar na morte de pessoas. Eu queria botar eles para debater com o jornalista que diz que o Maduro é de direita. Eu queria ver esse debate. Imagina que legal isso. Bota o Guga Chakra e esse asno aqui do Jânio de Freitas de um lado, e o outro lá que eu esqueci o nome, porque também não adianta nem lembrar, porque é um idiota. Junta esses três com o do outro lado, né, o Petro, o AMLO e o Lula debatendo sobre o Maduro. Pô, eu adoraria assistir esse debate, eu acho que seria fantástico. A esquerda acabava ali. Encerrando a Venezuela, indo para terrorismo. Notinha do governo federal de quando o Hamas matou um brasileiro. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão Renani, não vou tentar pronunciar isso, desculpa, Renani, não vou tentar mesmo. Ele faleceu. Poxa, que coisa! Notinha do governo brasileiro quando Israel mata um líder do Hamas. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas. Como é que isso não é impichável? Impichável. Como é que não? Você não pode falar assim: olha, seguinte, se o presidente na mesma semana se alinhar narcotraficante, apoiar um ditador e defender a organização terrorista, na mesma semana, impeachment. Não podia ter uma cláusula dessas. Porque assim, é inconteste. Não tem discussão. Não podia ter essa cláusula na Constituição? Aliás, pô, sei lá, Gilson, Verhaten, Adriana, sei lá, alguém. Vocês podem protocolar isso? Emenda a lei de impeachment para colocar uma cláusula onde, se o presidente, dentro de um período de 7 dias, se aliar a narcotraficantes, apoiar um ditador e defender uma organização terrorista, ele é impeachado sumariamente. Eu queria ver alguém votando contra, porque daí você teria que ver o PSOL e o PT votando contra. Cara, né? Mas não foi só o Hamas. Eles também condenaram o ataque que matou o líder do Hezbollah. Que não pode matar. Só porque o Hezbollah matou 12 crianças em Israel, e Israel se defendeu e matou o líder o cara do Hezbollah, não quer dizer que, né? Poxa, que tá certo. É onde já se viu. Né? Vai que os caras do foguete nas crianças estavam só querendo comprar uma cervejinha. Não dá pra ter isso na cláusula de impeachment também? Se o presidente apoiar duas organizações terroristas diferentes na mesma semana, ou dentro de 48 horas, ali, foi 24 horas, pô, foi 31, de 31, 10 horas da manhã, e outra notinha foi 31, 1 hora da tarde. Então, assim, se o presidente da República, no espaço de 12 horas, apoiar duas organizações terroristas diferentes, ele é sumariamente impeachado. Pode ser! Vamos colocar essa lei? E enquanto isso, na OEA, teve uma resolução que foi votada para pedir que a Venezuela fizesse cinco coisas. Aliás, para manifestar cinco coisas. Ela falhou por um voto, precisava de 18 votos para passar, teve 17 favoráveis e o resto abstenção. Então não tem voto contra, então você tem que entender a abstenção como um voto contra. A resolução da OEA sobre a Venezuela, que o Brasil se recusou a apoiar, o Lula. E assim, ó, isso aqui não é o chanceler, não é o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem tá lá responde diretamente ao Lula no fim das contas, tá? A resolução reconhece a participação popular nas eleições da Venezuela. Então fala assim: povo, poxa, que bom que vocês foram votar. Pede que a Venezuela divulgue as atas, ok? Manifesta solidariedade ao povo venezuelano. Tipo, ô, venezuelanos, poxa, eu sei que tá foda. Exige a garantia de direitos humanos. Ousado, ousado. Pede a verificação das eleições com observadores independentes. E pede que o governo venezuelano respeite a soberania das embaixadas e das pessoas nelas asiladas. Porque teve notícia de miliciano do Maduro cercando a embaixada da Argentina para prender opositores que estavam lá dentro. Brasil se absteve. Colômbia se absteve, México se absteve. E depois soltaram essa notinha canalha, psicopata aqui. Eu queria entender do Lula qual que é o problema. O que é que nesses cinco que você falou? Não, aí não, aí não. Como assim? Exigir que se divulgue as atas, eles já estão pedindo nessa cartinha aqui. Canalhamente? Sim, mas tá. É direitos humanos? Soberania de embaixadas? Qual que é o problema? O que que ele discorda? E eu sei que isso tá longo, gente, mas assim, isso aqui é a grande exposição de o que é o Lula. O Lula é um autoritário. O PT é um partido autoritário. O PSOL é um partido autoritário. Alguém aqui acha que se você colocasse o Lula ali no lugar do Maduro, ele não faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa. Espero que as pessoas aprendam, cara. Isso aqui acho que é o momento das pessoas acordarem. É isso que o Lula é isso que o PT é isso que eles acham. É isso que eles são, é isso que eles defendem. Esses são os aliados deles. É isso aqui que eles apoiam. Aliás, eu nem abri a notícia aqui. A Rússia mandou o grupo Wagner 2.0, né? Porque depois que eles mataram o Prigozhin lá, criaram um novo. A Rússia mandou mercenário pra Venezuela pra ajudar a defender o regime. É isso que o Lula apoia. E por último, pra gente só pra não ficar só nisso, Lula oficializou o corte de 15 bilhões no orçamento para tentar não tomar o impeachment, porque ele fez um pronunciamento lá que ele falou: ah, vamos respeitar a responsabilidade fiscal e não sei o quê, não vamos abandonar e tudo mais. Claro, pô. Se a conta não fechar, você toma impeachment. É os termos da lei. Claro, ele pode ainda tentar passar pano, ele pode não sei o quê, mas deve ter que comprar voto, vai ter que discutir com o Congresso, vai ficar não sei o quê. Então não é assim uma opção dele. Não é do mérito honroso do coração dele que ele tá respeitando isso. Olha lá, Ministério da Saúde, 4 bi, cidades, 2 bi, transportes, não sei o quê. Isso aqui tem um monte de coisa de PAC no meio. Então foi no total 4 porrada de PAC, cortes em saúde, cidades, educação, desenvolvimento e assistência social. Faz o L aí, pessoal. Essa aqui é a realidade. Por que que isso aconteceu? Isso aqui está acontecendo porque os gastos obrigatórios, BPC e os benefícios previdenciários, estão crescendo acima do limite previsto. Que é o quê? Você sobe salário mínimo, você vai subir todas essas coisas. E quanto mais pessoas entram no BPC, entram no INSS, etc., os gastos vão subir. E o que aconteceu? Tinha uma estimativa errada. Então, se a estimativa foi feita errada por incompetência, ou canalhamente feita errada para encontrar um espaço no orçamento depois, né? O que é comum? Eu não sei. Mas teve. E aí isso aí está engolindo o orçamento. Isso vai continuar acontecendo. Conforme a economia brasileira envelhecer, as pessoas envelhecerem, e conforme essa economia ficar só tocando de lado no meio campo e não subir a produtividade, porque ninguém investe no Brasil, porque por que que você investiria num país onde o presidente apoia o Hamas? Enquanto a economia não crescer, isso aqui vai continuar acontecendo. Esses gastos permanentes, obrigatórios, vão continuar crescendo e o resto vai ter que ser. Até que o orçamento vai virar só isso. Tem corte no judiciário? Não tem. Tem corte em privilégios? Não tem. Tem reforma administrativa, que poderia economizar aí 300 bi em 10 anos. Aliás, na verdade, isso é um número bem antigo, lá de 2021. Hoje já deve estar mais perto de 400 por causa da inflação. Vai ter isso? Não. O que que o Lula vai fazer? Vai continuar mantendo os grandes salários do judiciário, vai continuar mantendo os privilégios, vai continuar mantendo tudo isso, e cortar na saúde, cortar na educação, cortar em transporte, cortar em combate à fome. Porque essa galera aqui é cativo. Eles vão fazer o quê? Parar de votar na esquerda? Então eles vão tomar os cortes enquanto o Lula vai lá e dá isenção de multa pros irmãos Batista, larga a multa, reduz as multas do Odebrecht, da OAS e tudo mais, mantém todos os privilégios de todo mundo, faz empréstimo para Cuba, Venezuela e escambau, Enquanto a Dilma tá lá recebendo um salário gigantesco no BNDES, isso aí toca. E os pobres, que é quem eles falam que ai, vamos fazer o L para ajudar os pobres, eles que vão se ferrar e ainda por cima vão tomar aumento de imposto. Por esse vídeo é isso.